Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, continuamos com a série Os Órfãos da Pandemia, falando sobre a realidade das mulheres migrantes e encarceradas, com o co-criador do projeto, o Jamaá, Vensan Yaala, e o padre Marcelo Maróstica. Apesar da recomendação do Conselho Nacional de Justiça para diminuir a contaminação por Covid-19 nos presídios, poucas mulheres que são mães e fazem parte do grupo de risco conseguiram o direito de cumprir a pena em regime domiciliar. Para as mulheres migrantes presas, essa possibilidade fica ainda mais distante, uma vez que não possuem endereço fixo em solo brasileiro ou condições para a sua sobrevivência. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Vensan Yaala é da Guiné-Bissau e está no Brasil há 10 anos. Formado em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, idealizador da marca de camisetas Visto África, que visa trazer o protagonismo africano. Em parceria com dois amigos, criou a iniciativa O Jamaá para apoiar mulheres migrantes em situação de vulnerabilidade em meio à pandemia. O padre Marcelo Maróstica é diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo e paróquia da paróquia de São José do Belém, aqui em São Paulo. Padre Marcelo, Vensan, sejam bem-vindos ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado. Obrigado.
Padre Marcelo, por que que a Justiça se recusa a cumprir a Recomendação 62?
Olha, Joel, uma situação tão complexa e que não é de agora, é a forma que o governo brasileiro vem olhando e olha para a figura do migrante e do refugiado. Mesmo com buscas de isolamento social, para a questão dos cuidados, para a questão da Covid, o que a gente vai percebendo, né? Que existe ainda uma mentalidade muito errônea em relação à figura do migrante. Eles acham que o migrante é muito mais perigoso e traz um perigo para a sociedade brasileira. Então você tem aí um estigma muito forte que sempre que você vai tratar, né, na questão de lei, isso pesa muito. E é o reflexo da própria sociedade brasileira, que olha com desconfiança, xenofobia que vem crescendo tanto, né? Então, você mesmo dizia, né? É alguém que cometeu um crime, está presa, mas não tem endereço fixo, onde é que ela vai fazer seu isolamento? Ou seja, o próprio governo acaba não possibilitando e dando condições para que a pessoa saia do presídio e possa para um lugar onde você garanta aí sua dignidade, condições de vida, para estar se protegendo do coronavírus.
Mas em São Paulo existem dois abrigos que prevê o recolhimento dessas mulheres que saem da cadeia.
É, mas os abrigos, se a gente pensar um pouco, né, hoje a realidade dos abrigos é uma realidade sempre crítica. Né? A forma de atendimento do abrigo, porque a gente fala de abrigo, a gente está falando de moradia. Um dos grandes desafios para migrantes e refugiados em São Paulo e no Brasil sempre foi a questão da moradia. Né? Muitas vezes você oferece a moradia, e como vários abrigos que a gente tem também para a população de rua hoje na cidade, por causa da Covid, mas que as condições de atendimento são precárias. Então, de repente, você só está, vamos dizer assim, transferindo o problema. Estou lá no presídio, eu transfiro para um abrigo que talvez não tenha as condições, talvez tenha condições piores do que o próprio presídio, e aí, quer dizer, você só está transferindo o problema.
Ô, Vansan, aumentou o preconceito na pandemia em relação às mulheres migrantes no nosso país?
Sim, primeiramente gostaria de falar dos meus amigos, né, que fazem parte desse projeto que eu estou representando aqui, que é o Bremer e a Vanessa, e que são pessoas, a Bremer é da Guiné-Bissau, Vanessa é uma migrante brasileira, né? Se entendemos a migração interna, né? Ela é uma baiana que está conosco nesse projeto. E sobre a sua pergunta, Eu acho que sim. E como o padre estava a dizer agora há pouco, né, o Estatuto do Estrangeiro Brasileiro, ele vê o imigrante como uma pessoa perigosa. Né? Esse estatuto que tentou-se a remodelagem no ano passado, a nova lei da imigração tentou ver um pouco mais maleável, porém, teve também uma lei que o ex-primeiro-ministro Sérgio Moro decretou, que é a Lei 666, que acaba reforçando um pouco esse olhar do imigrante, do refugiado, como perigoso. Então, nesse momento de crise, toda a crise, ela vai produzindo um tipo de fascismo, porque tendemos sempre a colocar a culpa da crise no outro. E, nesse caso, vai ao estrangeiro, ao imigrante, ao refugiado, no caso, ao muçulmano, enfim. Tudo aquilo que não faz parte do ser da nossa sociedade, como entendemos a sociedade. Sempre tentamos transferir essa culpa no outro. Isso vem aumentando muito aqui para os imigrantes, né? A xenofobia, isso é uma coisa cotidiana, e agora na crise acaba tendendo a aumentar, assim. Então, com certeza tem aumentado muito com essa crise.
A etnia negra é duplamente penalizada durante a pandemia, porque ela sofre o preconceito e ainda está no principal grupo de risco, né? Morrem muito mais negros na pandemia do que brancos.
Exatamente. Temos visto também, assim, um destrato total, assim, da sociedade como um todo. Aí eu não falo só exclusivamente do Brasil, mas não tem se criado políticas públicas que venham por essa população, né? Negra e imigrante e africana especificamente. Então é preciso realmente que se crie políticas com um olhar muito mais de cuidado com esse público que realmente está sendo muito dizimada com essa pandemia.
Padre Marcelo, falando em um novo olhar em relação ao atendimento ao migrante, o que mudou no atendimento da Cáritas durante a pandemia?
Nós tivemos que, primeiramente, fazer todo o nosso trabalho em home office. Além desse trabalho de home office, disponibilizamos vários números de celulares para continuar os nossos programas de atendimento. Então, praticamente todos os programas, assistência social, integração local, proteção legal, saúde mental, a grande procura hoje é do programa de assistência social. Não é nem a questão ligada a documentos, muitas vezes o pessoal vai procura os documentos, né? Como é que está a situação no CONAI, como é que está a situação da minha regularização, o que aumentou realmente é a questão da assistência social. Pessoas que nos procuram para a questão de cestas básicas, auxílio e subsistência. Então, isso também que foi um número que a gente ainda está contabilizando. Só para ter uma ideia, Joel, nesses 70 dias da quarentena, nós já distribuímos mais de 3 mil cestas básicas enquanto Cáritas, em 70 dias. Então, realmente...
É um número expressivo.
É muito expressivo. Então, o que a gente percebe? Que antes a realidade do migrante e do refugiado não era só a questão da assistência social, mas tinha, assim, a integração local, a busca do emprego, a busca da moradia, a revalidação do diploma, né? Cursos profissionalizantes. Hoje, a necessidade primeira é resolver o problema da fome e da miséria. Isso que mudou no nosso atendimento.
No projeto O Jamaá, o Vensan, a principal preocupação é atender a família do migrante que chegou, né?
Sim. Bom, eu vou falar um pouco do Jamaá, né? O Jamaá é um nome de origem suaíli, que significa família, né? Uma família alargada, e que cresce por meio de solidariedade. Nós partimos do entendimento de que uma pessoa só é uma pessoa através da família, né? E são essas famílias dos imigrantes que nós tentamos e buscamos restabelecer. Porém, como a gente emprestou esse número estrangeiro, eu queria passar alguns dados sobre a migração no Brasil, né? Alguns dados estatísticos. Estima-se que 250 milhões de pessoas vivem em um país diferente ao qual nasceram. E aqui no Brasil existe aproximadamente 1 milhão e 200 mil migrantes. E esse número, na verdade, é subestimado, porque a Polícia Federal só contabiliza aqueles que são regulares, né? Ou seja, daria para a gente estender esse número aproximadamente de 1 milhão e meio a 2 milhões de imigrantes no Brasil. Esse número, quando eu falo assim, parece muito, mas é muito pouco porque corresponde só a 1% da população brasileira. Existem mais brasileiros fora do Brasil, né? Que aí é uma média de 3 milhões de brasileiros no mundo afora, nos Estados Unidos ou na Europa do que imigrantes aqui no Brasil. E aqui em São Paulo, especificamente, estima-se que 50% desse número dos imigrantes e refugiados estão aqui concentrados em São Paulo. E segundo o IBGE, há imigrantes espalhados também em 70 municípios, 70% dos municípios brasileiros, né? Mas só 5% desses municípios têm serviços destinados a atender essa população. É por isso que surgiu essa iniciativa de AMAA, para olhar um pouco, assim como o trabalho do padre, para auxiliar nessa força motora, para poder atender essa demanda dos imigrantes que passam por bastante dificuldade nessa situação. É, como a gente pode perceber também, a maioria desses imigrantes, como o padre disse e disse bem, a maior dificuldade é a moradia e documentação, e trabalho também. Então, tipo, vivemos uma situação de moradia um pouco complicada, a questão de documentação também é um problema, a questão linguística é um problema. Então, o nosso projeto visa atender essas demandas nesse momento da pandemia, que todo o setor que a maioria dos imigrantes ocupam, que é no comércio, nas indústrias, está parado, está afetada, e não tem outra renda. Entende? Então, nós criamos essa iniciativa para poder, junto dos familiares brasileiros, olharem um pouco para esse grupo de população, né, que são os imigrantes. Daí já não falo só de mulheres africanas. Nós procuramos atender imigrantes e pessoas em situação de refúgio, e nesse grupo fizemos também um recorte, que é priorizar as mães solas, né, porque entendemos que todos nós, a população como um todo, o mundial está passando dificuldade, mas uma mãe solo que cuida das crianças tende a passar dificuldade já em dobro, entende? Porque tem que se cuidar da própria vida e da vida das crianças. E para os nossos pequenos, nós sabemos que a necessidade não pode ser adiada. Então, nós temos esse olhar assim, de dar prioridade no nosso atendimento à mãe solo, em que nós fazemos o elo entre essas mães com as famílias brasileiras que querem ajudar de alguma forma.
Ô, padre Marcelo, oi. Qual é a principal dificuldade do trabalho da Cáritas, já que nós vivemos um clima de ódio e confrontação na sociedade brasileira? Olha, e um preconceito, sobretudo, em relação ao migrante?
A primeira dificuldade que a gente tem, pensar em todo o trabalho enquanto Cáritas, é como realmente acolher essa pessoa que chega, só dando um destaque que a Cáritas trabalha com um público exclusivo de refugiados. Né, pessoas que deixaram seu país por um fundado temor de perseguição relacionado à raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social. Então, a gente tem, dentro do grupo de imigrantes, nós temos esse corte, que é o público que a Cáritas atende, que é o grupo de refugiados. O grande desafio nosso, além de acolher bem, ajudar a pessoa a se integrar, né, seria esse, né, a integração na sociedade local. Né? Porque a assistência social, a lei de imigração e tanto a lei de refúgio garante ao migrante, ao refugiado, o atendimento nos sistemas de saúde, no sistema educacional do Brasil. Né? Mas a questão realmente da integração local passa pelo curso de português, por entender a língua, pelas relações da interculturalidade, que às vezes esse choque cultural é muito grande, é realmente como trabalhar a mentalidade do nosso povo, de perceber que o migrante, o refugiado, ele vem não para competir, é alguém que vem, que tem capacidade, que tem uma história, que tem uma vida, teve que deixar tudo isso para recomeçar, né, a sua história, mas é alguém que vem para contribuir e que quer reconstruir a sua história, que pode ajudar a reconstruir a nossa cidade, o nosso país. Então, acho que vejo que o grande desafio hoje da Cáritas é trabalhar realmente a conscientização das pessoas, combater a xenofobia, combater a intolerância. E a gente busca, através de palestras, de campanhas, né? Mas é preciso envolver mais gente. Né? É um trabalho que a Rede de Imigração e Refúgio no Brasil se dedica sempre nessas campanhas de conscientização de quem é essa pessoa. E aí, puxando um pouquinho para o lado da igreja, o Papa Francisco é aquele que vem motivando realmente a sociedade, o mundo de hoje, a promover uma cultura de encontro. A gente vive num mundo muito insensível. A gente consegue ver o outro, enxergar o outro, conhecer o outro. Então, é promover essa cultura de encontro, conhecer o outro na sua totalidade e acolhê-lo na nossa sociedade. Acho que é o grande desafio. Sem falar do desafio financeiro, né? Porque para os nossos projetos, muitas vezes, são limitados pelos recursos que a gente tem, né? Então, a gente faz muita coisa, graças à providência de Deus. Mas quanto mais recurso financeiro, mais dá para a gente avançar nos projetos.
Vamos dar uma pausa na nossa entrevista com o Vensan Yalá e o padre Marcelo Marostica para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Vejam só, o governo federal aprontou mais uma. Mudou o sistema de divulgação de dados da pandemia de Covid-19. Informação que serve de guia não só para os estados e municípios, mas também para as empresas e para os cidadãos em geral. Prejudica-se uma vez mais o combate à pandemia, o que significa prejudicar potencialmente a saúde de todos os brasileiros para a suposta preservação da imagem. Eu poderia dizer da boa imagem, mas a essas alturas já não dá mais para dizer isso, do presidente e dos demais integrantes do seu governo. Age-se uma vez mais contra a Constituição. A Constituição brasileira consagra em seu artigo 5º, inciso 33, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo e geral. A transparência do Estado é uma garantia fundamental que protege a sociedade, o mercado e os indivíduos que os formam. Age-se mais uma vez contra a legalidade. Esse direito fundamental foi regulamentado pela chamada Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, que estabelece de forma clara a obrigação da administração atuar ativamente e antes que qualquer interessado lhe peça para franquear o acesso à informação de interesse público como um direito de todos. É isso que se denomina transparência ativa. O Estado democrático não pode estar envolto em segredos. O governo tem obrigação de informar o povo. Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores do direito do Estado de todos os tempos, considerava a democracia o governo do poder público em público, ou o governo do poder visível. Insisto, em um sistema democrático, é essencial manter-se um certo nível de transparência governamental. As pessoas precisam ter informações suficientes sobre o funcionamento do Estado para que tomem decisões informadas, tanto no dia a dia quanto em momentos trágicos como o que atravessamos, em que as informações sobre o desempenho do sistema de saúde se tornaram muito mais importantes. O povo tem o direito de conhecer tanto o que o governo faz para o seu bem-estar, quanto os maus feitos que os agentes de Estado parecem teimar em esconder. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nós continuamos nossa entrevista sobre a realidade das migrantes brasileiras e encarceradas na pandemia com o co-criador do projeto Ujamaá, Vensan Yalá, e o padre Marcelo Marostica, diretor da Cáritas. Como o racismo está ligado à situação das mulheres migrantes nas prisões, Vensan?
Eu acho que a questão do racismo ela é uma coisa estrutural, né? A sociedade como um todo, como se estruturou, vê os negros, né, os africanos dessa forma, desse olhar de submissão, de subalternidade, né, porque tem vindo algo histórico, né, que aconteceu na história do Brasil, né. Então, tipo, isso vai repercutindo. Quando eu falo africanos, eu falo uma reflexão dos africanos no continente e na diáspora, né? Os africanos diaspóricos. Isso tem repercutido muito, porque ele vai reforçando esse lugar dos negros como um todo e da mulher também nesse lugar de estereótipos que se tem para a população negra no Brasil. Então, na prisão, você vai ter, por exemplo, muitas mulheres que acabam sendo presos por questões que talvez outrora não precisassem, assim, né? Porque o nosso sistema, como eu disse, é uma estrutura que vem, né, com essa questão do racismo, é algo estrutural. Então nós poderemos questionar várias atitudes e decisões da justiça, por exemplo, porque não temos pessoas negras lá, nesse espaço de poder, e isso acaba reforçando esse lugar do negro como aquele sujeito perigoso, e não se consegue avaliar a estrutura como um todo, né? Então, nós temos um grande número de imigrantes hoje nas prisões, muito, assim, não quero ausentar aqui daqueles que, de alguma forma, cometeram algum tipo de crime, mas muito por conta dessa questão do racismo que é estrutural e que vai repercutindo dessa forma também.
Padre Marcelo, o que explica o racismo na sociedade brasileira?
O racismo é realmente estrutural, vem das raízes. Né? Se a gente buscar aí na literatura brasileira, na antropologia, na sociologia, dos grandes clássicos, Casa Grande e Senzala, que vai trazendo o resgate que realmente o Brasil ele tem essa estrutura racista, faz parte da sociedade. E até então, a gente, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, essa discussão veio tão à tona agora, né? Não é uma discussão nova, mas veio de tal maneira tão forte nesse tempo de pandemia, que a gente acaba olhando para o nosso país, realmente reconhecendo esse racismo que é tão claro, ele é tão perceptível no dia a dia, né? Não é mais um racismo tão escondido que a gente dizia que existia no Brasil, né? Que o Brasil era um país racista, mas disfarçado. Né? Disfarçava o seu racismo, diferente dos Estados Unidos. Hoje a gente vai percebendo, não, que realmente o Brasil é escancaradamente racista, né? Pela questão estrutural, pela questão de como o Brasil foi criando as suas raízes também, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala das mulheres, a gente coloca outro elemento. Além de ser racista, é um país machista. A gente tem que pensar no número do feminicídio, como vem crescendo, né? Somente nesse tempo da pandemia. Uma das situações que a Cáritas vem enfrentando, está buscando uma resposta, né? No tempo de isolamento, a violência doméstica aumentou, principalmente em relação à mulher. A gente junta aí três elementos, né? Um país racista, um país machista, e a grande vítima acaba sendo a mulher mesmo. A mulher negra, a mulher pobre, a mulher que vem de uma outra cultura também, e que às vezes não consegue ainda se adaptar à cultura brasileira, que também às vezes não dá oportunidade também. Então, acho que, vamos dizer assim, o racismo tem as suas raízes nas questões econômicas brasileiras, né? Não é só social. Tem fruto econômico aí, realmente, de classes sociais, de dividir, olhar o outro, né? Categorizar, né? O pobre é o negro, é a mulher.
A grande pergunta, padre, é como mudar essa realidade?
Mudança de mentalidade precisa de revolução. Revolução de mentalidades. Mas não dá para a gente ficar de braços cruzados, não. Acho que aí o que é o grande desafio para a gente é ter uma revolução educacional. Porque realmente, olha que interessante, enquanto padre a gente vai percebendo algumas situações. Criança não nasce racista. Criança se torna racista conforme aquilo que vai aprendendo em casa, com os adultos, com as pessoas. Uma revolução educacional é fundamental para a gente mudar muita coisa no nosso Brasil. Não só a questão do racismo, não. Mas também questão política, questão cultural, e que hoje a gente vê aí que com a pandemia, né, quem está mais sofrendo são os nossos alunos, as nossas crianças, pelos limites da educação nesse tempo de pandemia.
Ô, Vansan, em São Paulo, 11.159 mulheres cumprem pena nas penitenciárias femininas, boa parte são negras, mais de 62% por tráfico de drogas. Como mudar essa realidade? Era necessário uma nova lei em relação às drogas no Brasil?
Sobre essa pergunta, eu não sou especialista nessa área, não conheço muito, mas assim, alguns dados apontam que muitas dessas prisões de pessoas negras que estão encarceradas são pessoas que foram julgadas através da cor da pele. Por quê? Porque muitas dessas pessoas negras que estão na prisão foram pegos, criminalizados por um número, por uma quantidade mínima de droga, né, que poderia ser considerado como do uso próprio. Isso acontece com os brancos também, mas os brancos não vão presos porque eles têm toda uma estrutura de defesa que vai provar que essas pessoas estão usando, têm aquela quantidade de droga que é para o uso. E a maioria do grupo que porta realmente a maior quantidade de drogas nesse país são pessoas brancas, né? Em grande quantidade, mas não são presas, porque, enfim, nós sabemos, como o padre disse, e eu também disse antes, isso é uma coisa estrutural. Então, quando o branco tem esse privilégio, esse lugar de privilégio em que ele pode se defender, tem toda uma estrutura a favor dele, ele nunca vai ser carcerado. Agora, o contrário, para o negro, até você provar que você realmente tem até você ter essa estrutura, espaço de defesa, você já está na prisão, já aconteceu muitas coisas até você provar o contrário. Então, isso, só para reforçar que isso é sistêmico, né? E os negros não têm essa condição. Aí eu falo não só para as mulheres, mas para os negros de maneira geral, não tem essa possibilidade de defesa, né? Muito desse número, eu acho que sei lá, 40%, 50%, ou 60%, na verdade, são pessoas negras que foram presas por uma quantidade que seria... É outra ocasião dita de consumo pessoal e não como tráfico. Entende? Isso vai reforçar esse encarceramento massivo, que é um projeto do Estado, né? Isso eu chamaria de necropolítica que está acontecendo à população negra.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa entrevista sobre a realidade das mulheres migrantes encarceradas na pandemia com o co-criador do projeto Ujamaa, Vensan Yalá, e o padre Marcelo Maróstica. Padre, a letalidade do coronavírus entre os detentos é 5 vezes maior do que a população em geral. Esse é um dos motivos que nós deveríamos tirar a maioria das mulheres presas da cadeia, né? Ou todos os detentos, que cumprem condenações leves.
Com certeza, Joel. Porque se a gente pensar que o Brasil tem hoje a maior população carcerária do mundo, e São Paulo você tem o maior número de detentos no estado de São Paulo, e a gente sabe as condições precárias que existem nos presídios do Brasil, isso a pastoral...
Padre, falando em dados que o senhor está citando agora, segundo os dados revelados pela Intercept Brasil, há mais de 3 mil mulheres presas no Brasil ilegalmente.
Então, se você está numa condição carcerária, que já é uma condição precária, já denunciada pela pastoral carcerária há anos, de falta de higiene, falta de água, falta de alimentação. E se você fala do isolamento social, que você tem que ter água potável, água e sabão para lavar as mãos, álcool gel, alimentação, distância física, isso nunca na história prisional do sistema brasileiro você encontrou. Então, o que realmente seria importante tirar, sim, né? A Cáritas e outras organizações já assinaram várias manifestações, já encaminharam tanto para a prefeitura, como o prefeito de São Paulo, como o governo estadual, a questão dos quartos de quarentena em hotéis, que poderiam ser designados não só para a população que está na rua, mas também para pessoas que estão em cárceres, poderiam ser retirados, cumprir, vamos lá, a sua pena, o seu cárcere, nesses quartos de hotéis. Seria também uma alternativa. Então, como é que você quer propor isolamento onde você está numa condição que não te garante dignidade nenhuma, né? E essa, infelizmente, é a história do sistema prisional brasileiro.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Em Nós vivemos uma profunda crise econômica e política no país. Como falar de um projeto coletivo para o Brasil com essa profunda desigualdade que existe?
Então, os dados que recentemente vieram à tona, né, mostrando que há um aumento da renda daqueles que são 1% mais ricos e há uma expansão da pobreza daqueles que são mais pobres, né? E, infelizmente, isso é uma curva recorrente na história do Brasil. Então, talvez apenas entre os anos 2000 e 2014, a gente teve uma alteração nessa rota em função das políticas diretas, né? Bolsa Família, de transferência de renda direta. Fora isso, o Brasil se notabiliza como um dos países com maior desigualdade social e de renda entre todos os países do mundo. E é muito curioso que isso não seja a nossa prioridade, isso não seja, assim, na boca das pessoas, aquilo que nos uniria para enfrentar esse problema realmente comum. É muito curioso como, apesar dessa proposta de tentar, por exemplo, taxar os mais ricos, de criar impostos progressivos, de atacar de frente essa verdadeira segregação direta e indireta, a gente nunca tenha catalisado isso como um projeto nacional. Né? Bom, como é que a gente consegue, então, suportar isso por tanto tempo? Uma ideia que me parece assim persuasiva é a ideia de que essa diferença ela cria assim uma espécie de retroalimentação, né? Que faz com que aqueles que estejam menos favorecidos sucessivamente criem teorias sobre a transformação que não tocam nesse ponto. Por exemplo, a teoria da corrupção, por exemplo, a teoria da violência, por exemplo, a teoria de que isso teria que ver com quem são as pessoas, com o caráter das pessoas, com a disposição assim, das famílias de onde elas vieram. E não do trabalho, da educação, do saneamento básico, da habitação, do transporte, que são os elementos que efetivamente modificam e afetam essa diferença de distribuição de bens. E aqui a gente teria que ampliar essa conversa, né, para não só a desigualdade econômica, mas como a desigualdade econômica se faz acompanhar da desigualdade cultural, né, da acumulação de bens culturais excessiva, né, de um lado, e o desprovimento desses bens culturais do outro lado, em relação à população mais vulnerável. Então, existem políticas, elas estão aí, recentemente um prêmio Nobel foi distribuído para quem atacou esse problema, mas ainda falta uma consciência da centralidade disso para o nosso futuro. E isso também envolve uma dificuldade histórica de perceber como a gente mudou assim, muitas coisas, mas jamais enfrentou de frente às questões fundamentais como analfabetismo e perfil tributário no Brasil. É isso aí, João.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nós continuamos nossa entrevista sobre a realidade das mulheres migrantes e encarceradas na pandemia com o co-criador do projeto Ujamaa, Vensan Yalá, e o padre Marcelo Maróstica. Vensan, agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Coração do Estudante, Milton Nascimento.
Eu gosto muito, eu acho que ela tem uma mensagem muito forte assim, no nosso contexto, esse é muito sensível, muito importante. E ouvir Milton Nascimento em qualquer situação, qualquer música, é uma perfeição, é uma bênção. Então, eu gosto muito dessa música, especificamente.
Vamos ouvi-la.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro. Pode estar aqui do lado. bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, pra que a vida nos dê
na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, entrevistando o padre Marcelo Maróstica e Vincent Yalá. Padre, o preconceito, segundo o Vincent, aumentou na pandemia. Falta políticas públicas no país. Como a Cáritas pode ajudar a população migrante negra que sofre um duplo preconceito neste período de pandemia?
Olha, acho que essa é uma luta não só da Cáritas, mas de várias organizações que há anos, principalmente São Paulo, trabalham com a população de imigrante e refugiado, né? Acho que existem algumas palavras-chave para nós, nosso trabalho, que norteiam todas as nossas ações envolvendo uma rede de parceiros, envolvendo a sociedade civil, que passa pela questão do acolher, do proteger, do promover e do integrar essas pessoas. Então, a gente sempre busca ações que trabalham esses quatro eixos, né? E sempre buscamos também, não só envolver a sociedade, mas a Cáritas tem aí uma proposta sempre de despertar as próprias comunidades de imigrantes e refugiados que se organizem, sejam protagonistas dessa ação. Então, a gente busca, ao mesmo tempo, com as nossas ações, envolver a sociedade, mas também despertar aí o protagonismo desses grupos de imigrantes e refugiados, para que eles possam ser também o porta-voz dessa luta, né? Que não é apenas uma luta da Cáritas, mas eles devem ser os protagonistas desta ação. A construção de políticas públicas, e a gente pensa um pouco, por exemplo, o Comitê Nacional de Imigrantes que nós temos em São Paulo, né? Você tem aí uma participação de imigrantes, de organizações da sociedade civil. A gente tem que parar de pensar em leis para o migrante, mas leis com os migrantes. Então, realmente reverter um pouco a lógica. A gente falava da lei, né, Joel? Você dizia, será que não deveria pensar um pouco numa lei que não fosse tão punitiva para aquele que apenas usuário? Né? A gente sempre corre o risco de pensar o seguinte, a lei no Brasil é sempre feita para alguns grupos, para atender algumas pessoas. Assim, não é uma lei que pensa no bem de todos, no bem comum de todos. Eu acho que a Cáritas tem como caminho esse. Nas nossas ações, a gente tenta envolver a sociedade nesses três eixos, mas a gente vê que o caminho é esse protagonista, é esse protagonismo das comunidades migrantes que vão aí exigir seus direitos, ajudar, colaborar na construção de políticas públicas também. É aquilo, não fazer de cima para baixo, mas começar a construir de baixo para cima uma nova sociedade, um novo olhar, um novo relacionamento.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A crise da pandemia deve levar a uma contração econômica global de 5,2% este ano. A previsão é do Banco Mundial. Essa seria a recessão mais profunda desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Na atualização das perspectivas económicas globais, a instituição destaca que o mundo enfrenta uma crise económica e de saúde sem precedentes devido à Covid-19. O rendimento per capita deverá cair 3,6%, uma razão que leva os economistas da instituição a projetar que o número de pessoas na extrema pobreza aumente para a faixa entre 70 e 100 milhões. A atividade económica entre as economias avançadas deverá baixar 7% nos Estados Unidos. A previsão é que o produto interno bruto caia 7% em 2020. Já a China, a segunda maior economia do mundo, poderá desacelerar até 1% para recuperar 6,9% no próximo ano. Em 19 países europeus que usam o euro, o Banco Mundial estima uma redução de 9,1% este ano. Mercados emergentes e economias em desenvolvimento devem encolher 2,5% em 2020, a primeira contração verificada em pelo menos 60 anos no grupo. Com a forte contração, espera-se que a quantidade de renda por pessoa caia de forma acentuada, com quedas per capita de mais de 90% dos mercados emergentes e países em desenvolvimento. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre a realidade das mulheres migrantes encarceradas na pandemia, com o co-criador do projeto, o Jamaá, Vensan Yalá e o padre Marcelo Maróstica. Padre, vamos ouvir agora uma música da sua escolha. O senhor gosta do Titãs?
Cresci ouvindo Titãs.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza. ganhado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Vincent, além do preconceito, qual é a principal dificuldade que vocês tiveram para desenvolver o projeto, o Jamaá?
Eu acho que a primeira dificuldade, assim, é conseguir fazer esse mapeamento, né? O maior número dos imigrantes na comunidade, a gente tem dificuldade de acesso porque a gente está falando de uma situação peculiar que temos que nos isolar, né? Então, normalmente, as nossas comunidades ficam muito unidas, assim, né, em grupos. A gente ia ter contato para conversar, explicar. Agora, tudo virou para o meio virtual, né? E nossa página é no Instagram, né? Nós temos que entrar em contato com outras comunidades através do celular. Às vezes é difícil, né? A conexão da internet, as ligações, fica muito complicado ainda. Mas essa é uma das maiores dificuldades, assim, né? Tentar se adaptar a esse meio hoje, que é de comunicação e de acesso e de contato com outro virtualmente, né? E temos que fazer isso dessa forma. Então, isso é uma dificuldade que tem sido muito, muito difícil, assim, para a gente. Temos sofrido bastante e ainda continuamos nessa dificuldade, na verdade.
Gradativamente, a sociedade brasileira está sendo envenenada pela violência. Como é ser um negro aqui no nosso país?
Essa pergunta é bem complexa, me leva a vários lugares, vários acessos, porque eu, na verdade, eu sempre falo que eu me conheci enquanto negro aqui no Brasil, porque no meu país, né, é um país da costa ocidental africana, em que a população é majoritariamente negra, e eu também sei que aqui no Brasil 56% da população é negra ou parda. Então, aí você chega aqui e percebe que você faz parte do que chamam de minoria, é muito complexo, assim, né? Então, estamos falando de uma minoria que não tem acesso, uma minoria que não tem voz, uma minoria totalmente invisibilizada, né? Então, é muito difícil porque você tem que toda hora deparar que, poxa, eu queria ser só uma pessoa X, um homem, um rapaz, um menino, um jovem que tem sonhos, não queria ser um menino com um adjetivo negro. Entende? Quando vem essa carga já, que isso vai te colocando numa caixinha, isso vai te colocando num lugar que mostra que, tipo, você tem as suas limitações nesse lugar que você está. Então, realmente, é um desafio diário ser negro nesse país, porque, como a gente já falou, é uma coisa, o racismo nesse país, né, tem suas bases estruturais, históricas, né, que vão se estruturando na forma como o sistema vê esse sujeito negro, a forma como as instituições veem esse sujeito negro, a forma como os comportamentos das pessoas veem esse sujeito negro. Então, é muito difícil ser realmente negro. Aí eu prefiro usar um outro termo, que é africano. Eu falo africano no contexto continental e africano no contexto diaspórico nesse país. É muito, muito difícil. É um desafio a cada dia.
Padre Marcelo, como é lutar contra o preconceito, contra as mulheres migrantes, contra a população negra em geral, quando não se conta com o apoio do Estado?
Vou dizer que é uma luta contínua, não é uma luta de agora. Se a gente pensar um pouco a história das pastorais sociais aqui na Arquidiocese de São Paulo, né, nosso querido Dom Paulo Evaristo Arnes, né, as pastorais sociais surgiram realmente num contexto de dar resposta a essas realidades descartadas pelo Estado. A criança de rua, a mulher marginalizada, o homem e a mulher negros, os pobres. É uma luta que a igreja sempre faz, sempre fez, e é, vamos dizer, uma luta bíblica, porque Deus está ao lado dos pobres. Eu sempre uso a imagem do órfão, da viúva, do estrangeiro, como os preferidos de Deus, né? E que a gente tem que ter esse cuidado. É desafiador, porque a gente tem que ter todo um jogo de cintura para realmente não abrir mão daquilo que você acredita, de trazer realmente a luta desses grupos, dessa população que é minoria, que vive uma situação de vulnerabilidade, mas que você vai vivendo cada vez mais tempos difíceis. Houve tempos que foram melhores. Hoje a gente vive situações muito complicadas. Então você tem, por exemplo, né, toda uma construção da lei de imigração. E em 2017 foi aprovada a nova lei de imigração, que foi fruto de toda uma construção da sociedade civil, junto com parlamentares, e que depois, nesses últimos três anos, existem investidas diárias de deputados, de senadores, para mudar a lei de imigração, realmente para prejudicar aquelas pessoas que querem estar no Brasil para cuidar da sua vida. Então é muito difícil, né? É uma luta que exige resistência, que exige profetismo, exige coragem. Hoje a gente sabe toda a perseguição, toda a imagem que se tem da criminalização daqueles que lutam pelos direitos humanos.
Construir uma narrativa da população negra, sobretudo da população negra de baixa renda, não é fácil no país.
Não, não é. Porque é reconstruir a história do próprio Brasil, que até então a nossa história foi construída, foi escrita no olhar branco europeu. Fazer esse resgate é reconstruir, fazer uma nova história com novos parâmetros.
Como fazer esse resgate, Vansan?
Eu queria reforçar a fala do padre, que é exatamente isso, né? A sociedade brasileira, como um todo, ela foi pensada aos moldes eurocêntricos, né? Ignorando totalmente o conhecimento, o modo de vida, a filosofia, a literatura dos povos das Áfricas, né? Agora, nesse momento, é preciso realmente olhar para os povos das Áfricas a partir do olhar dos próprios africanos, a partir do próprio olhar dos povos pretos, né? Incluir, né? Tomar como a visão do mundo, pegar a sociedade, entender a vida social, a vida humana a partir das Áfricas é muito importante. É por isso que a gente também está criando essa narrativa, uma outra narrativa que pretende desconstruir, em primeiro lugar, essa narrativa eurocêntrica e trazer uma narrativa a partir do olhar dos africanos, essa narrativa em que os africanos vão ser autores de suas próprias histórias, né? Não mais uma história contada através do outro, não é uma história mais terceirizada, que vai ser contada através do olhar do outro, não, mas assim, uma história em que não sejamos protagonistas, porque nós conhecemos e sabemos mais a realidade da nossa história. E tem uma frase que eu sempre uso e que é muito conhecido também nas Áfricas, que fala o seguinte: até que os leões comecem a contar suas próprias histórias, as narrativas de caça vão sempre vangloriar o caçador. É isso que acontece com o Ocidente. Então negam-se a nossa história, negam-se a nossa humanidade e contam a nossa história através da sua lupa, através da sua experiência, através do seu olhar, através da sua experiência de pintagem desse mundo, entende? Agora nós precisamos desconstruir essa narrativa e colocar a nossa própria, através da nossa visão, através do nosso conhecimento do mundo. É assim que a gente vai mudar isso, né? Porque aí você vai incluir, não só mais integrar, incluir pressupõe entender, conhecer o outro através daquilo que ele é e aceitá-lo assim. Entende? Então, acho que é essa forma que a gente vai conseguir mudar essa realidade.
Muito bem, estou quase no final do programa. Eu quero uma conclusão de vocês rápida para a gente fechar. Padre Marcelo, nesse período de enfrentamento, de divisão da sociedade brasileira, do que você tem mais medo?
Eu tenho medo que a sociedade brasileira não aprenda nada com isso. Com tudo isso que nós estamos vivendo, eu tenho medo que a pessoa não saia melhor. E a gente vai percebendo que distanciamento, isolamento, crise econômica, crise política, diante de todo esse contexto, se o ser humano não conseguir tirar um aprendizado para ser melhor, é porque realmente a humanidade está perdida.
Vansan, qual a sua aspiração? Depois de 10 anos de Brasil, de sofrer preconceito como um homem negro, qual a sua principal inspiração?
Eu acho que a minha inspiração são os meus ancestrais, né? Eu queria aqui citar aquelas pessoas que começaram as lutas antes de mim, que permitiram eu chegar onde estou hoje e que eu sou a continuidade dessa luta. Eu queria frisar, então, no caso, o Kwame Nkrumah, o Thomas Sankara, Amílcar Cabral. Queria, no contexto diaspórico, citar o Marcos Garvey, quero citar W.E.B. Du Bois, quero citar aqui nas diásporas ainda, quero citar Abdias de Nascimento, Milton Santos, né, Zumbi dos Palmares, que são pessoas que, nesse contexto todo, continuaram a luta, fizeram a luta para que eu existisse e continuasse essa luta. Então, eu sou a continuidade. E eu vou continuar nessa luta, como todo o povo africanos. Quando eu falo africanos, reforço que eu me refiro aos africanos do continente, os africanos diaspóricos. É importante continuar essa luta. E só finalizando com um gancho de novo com o que o padre disse, eu tenho medo disso também, das pessoas não aprenderem nada, porque o que eu entendi até agora é que essa pandemia está nos ensinando uma coisa, e que, na minha opinião, é olhar para a África, trazer a África é nós e para nós. Por quê? No contexto geral, nós estamos falando do, nós estamos pensando em resolver essa pandemia através de um autocuidado que preza o bem-estar coletivo. Isso é africano, isso é das Áfricas, isso é Ubuntu. Que nós somos, eu sou porque nós somos. Então eu penso em mim, eu cuido de mim pensando no bem-estar coletivo. É esse olhar, esse ensinamento que a pandemia me trouxe, me faz pensar e refletir que, poxa, finalmente essa pandemia nos pede para olhar a partir das Áfricas, viver uma experiência a partir das Áfricas, porque isso é o modo de viver das Áfricas. É importante trazê-la no nosso dia a dia, pensar no coletivo, cuidar do outro, sempre. Então, eu tenho muito medo das pessoas, de novo, rejeitarem essa ideologia, essa filosofia de vida.
Vamos dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos, que no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram nada, mas um dia serão tudo. Serão homens. Eu agradeço a participação do co-criador do projeto Ujamaa, Vincent Yalá, e ao padre Marcelo Maróstica. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada em abril, a campanha busca incentivar nossos seguidores a compartilharem suas experiências neste período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco como você tem se sentido durante a pandemia do Covid-19. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatoriotersetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.